do Sebrae a partir da Daniele. Daniele, bem-vinda à CBN, boa tarde.
Obrigada, boa tarde, Marcelo. Obrigada por, né, pelo convite novamente, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E um tema que eu gosto muito de falar, principalmente que estamos aí encerrando o ano, então muito pertinente falarmos sobre o assunto e acredito que o Sebrae possa contribuir muito.
Daniele, se uma pessoa física já precisa de organização financeira, quem dirá uma empresa? Por que se faz tão importante que as empresas façam balanços, sejam ali semestrais ou anuais, para olhar para o panorama, para a realidade daquela empresa?
Legal, Marcelo, uma ótima pergunta. Então, quando nós falamos de organização no mundo CNPJ, não é menos ou mais importante que a vida pessoal, como você trouxe, é a mesma necessidade. De toda forma, o CNPJ ele exige um pouquinho mais de planejamento, de mensuração, de metas e, logicamente, avaliação daquilo que se foi planejado, né? Estamos encerrando o ano, todo ano ele é um ano atípico, não podemos prever aí o futuro da economia, do mercado, dos novos modelos de negócio. Então, sempre que atendemos uma empresa, seja um empreendedor que empreende individualmente, um empreendedor individual, ou uma média ou grande empresa, sempre falamos e partimos do princípio de quanto se quer ganhar com aquele empreendimento. E para se saber quanto se quer ganhar, precisa-se ter um planejamento, uma previsibilidade, precisamos de indicadores para serem medidos. Então, neste momento, quando nós falamos, veja, estamos encerrando o ano de 2025, como o empresário vai saber se o ano atendeu ou não às expectativas dele? Primeiro passo, ele precisa ter um planejamento. Então, o primeiro choque de realidade nesse momento para o empresário é assim: nossa, estou em outubro e eu ainda não me planejei. Eu iniciei e finalizei o mês correndo atrás, e aí quando a gente corre atrás, a gente vai estar sempre atrás realmente. E o empreendedor de sucesso precisa estar sempre um passo à frente, né? Com olho de mercado, no olho no mercado e olhando para a tendência e se antecipando às necessidades do cliente. Então, o primeiro susto e a primeira pergunta, então, para esse momento de reflexão é assim: eu fiz o planejamento da minha empresa? Eu estipulei lá no final do ano de 2024, ou início de janeiro deste ano, onde e como eu gostaria que a minha empresa estivesse lá em dezembro? Esse é o primeiro passo. Se a resposta for sim, aí a gente começa a fazer um processo de avaliação de resultados, tá? Esse momento de avaliação de resultados, ele pode vir inicialmente, geralmente, pelo financeiro, mas o financeiro, e muitas vezes, ele também surpreende. Recebemos muitos, eu recebo dentro do projeto aqui que eu atendo em Cascavel e na região aqui oeste do Paraná, diferentes situações de empresários que chegam ao Sebrae falando: olha, eu não tenho problema financeiro. Eu vim aqui porque eu quero expandir a minha empresa, eu quero abrir novas unidades. E aí, quando a gente vai para o processo de avaliação, de diagnóstico e avaliação dos resultados dessa empresa, aquilo que o empresário trouxe inicialmente que não era um problema, no caso financeiro, a gente acaba descobrindo que, ok, ele não é um problema, mas ele está deixando de faturar por pequenos ajustes 20%, 10% do que ele poderia estar faturando trabalhando a mesma coisa ou menos, por falta de planejamento e de cuidados com algumas coisas da gestão. Olha, eu posso falar aqui vários indícios, então pode me interromper também caso você queira contribuir ou fazer alguma pergunta específica, tá?
Certo. Daniele, depois que essa avaliação ela é feita, vamos aqui colocar o seguinte cenário: o empresário fez lá o seu planejamento, estamos aí já chegando no final do ano, ele vai olhar então para esse cenário, para esse panorama da empresa dele. Mas não basta apenas avaliar esses dados. Imagino eu que de forma muito natural, esses dados levam a uma tomada de decisões, isso, onde o gestor vai avaliar o que funcionou, mas principalmente o que não funcionou, o que não deu certo, onde ele precisa corrigir, quais são as intervenções necessárias e correções adequadas para o ano seguinte. Então, me parece que uma vez que esse planejamento acontece, uma coisa vai levando a outra na tomada de decisões, num planejamento futuro, numa estratégia. Então acaba sendo meio que natural esse caminho. Havendo um planejamento, uma coisa vai levando a outra, não é?
Perfeito, é isso mesmo. Então, partindo do princípio que existiu esse planejamento e esse estabelecimento de metas, e aí que foi monitorada essas metas, foi monitorado e ajustado esses indicadores durante o ano. Neste momento vai ser mais fácil e menos surpreso da parte do empresário quando ele olhar esses resultados, porque a gente planeja, a gente monitora, fazemos os ajustes para conseguir alcançar aquilo que foi estabelecido lá no início do plano, né? Então, tendo feito todos esses passos, que é o mundo ideal para o empreendedor de sucesso, que é olhar para o estratégico e não para o operacional, por isso que o resultado está muito atrelado ao líder que está à frente da empresa e que está gerindo as pessoas, preparando as pessoas para executar aquilo que ele planejou e está monitorando, né? Então, tendo feito todo este mundo ideal, neste momento não teremos muitas surpresas. Ele já sabe, pois monitorou. De toda forma, agora seria o momento de ele reunir as pessoas que estão ao seu lado, lado a lado com ele, seja como líder de departamento, ou seja, sua equipe de venda, sua equipe de gestão de pessoas, de mercado, de comercialização, enfim, as pessoas que são pares decisivos para olhar para todos esses resultados do ano, tendo ou não planejamento nesse momento. É indispensável ser feito isso. Não se acha, não se consegue alcançar resultados diferentes fazendo da mesma forma, né? E junto com essas pessoas, junto com a equipe que foi quem alcançou os bons ou ruins resultados, olhar para isso, fazer uma avaliação, onde, logicamente, a condução vai ser do empresário, mas as pessoas que vivenciaram na ponta são as pessoas que trarão com certeza os dados mais reais daquilo que ocasionou os resultados deste momento, para aí sim fazer os ajustes que cada departamento, que cada pessoa vai trazer, e logicamente que o empresário, com a sua visão sistêmica, a sua visão estratégica e o poder de decisão, então direcionar ou redirecionar a sua empresa e a sua equipe para ano, né? Para o ano de 2026, com as projeções que ele e a equipe acharem pertinente e possível de ser alcançado também.
Daniele, na sua avaliação, quais são os principais erros que você se depara, que você presencia por parte dos gestores, dos líderes, dos empresários, mesmo que em algum momento eles tenham feito esse planejamento?
Os desafios, vou começar te respondendo pelos desafios que são mais comuns. Então, nós estamos com uma dinâmica de mercado e de perfil do consumidor cada vez mais acirrado, né? E também estamos enfrentando um momento onde a gente ouve muito falar de vagas de emprego que estão abertas e não estão sendo ocupadas. E o grande desafio do empreendedor em gerir equipes de diferentes gerações dentro de um mesmo ambiente que tem o um mesmo propósito, mas com competências, habilidades e olhares diferentes para aquilo que precisam, né, fazer. Só isso já seria um grande desafio e um grande causador de falhas na gestão empresarial, porque é muito difícil. Então, a primeira falha aqui é o empreendedor não se atentar a isso. Não se atentar a isso, o desafio do mercado, de consumo do consumidor e da diversidade das pessoas. Não tem empresa que funcione sem pessoas, não adianta, né? É o motor, é o coração, é tudo. Não se atentar a isso ou ter consciência e não buscar se aperfeiçoar. Essa é a primeira falha. Tanto que Nos últimos anos, no SEBRAE, a gente tem atendido e aumentado muito o volume de soluções de consultorias na área de formação de líderes, para conseguir caminhar e não deixar a peteca cair realmente quando a gente se fala de pessoas, de comportamento, de liderança, de influência, de poder de decisão, né? Isso falando do mais estratégico, que cabe mais ao líder. As outras falhas comuns, né? Quando se abre uma empresa sem planejamento. Primeiro se compra o estoque, contrata o funcionário, aluga a sala comercial e depois para pensar para quem vai vender, quanto vai cobrar e como vai comercializar e se relacionar com esse cliente. Então, a abertura da empresa é o ponto principal. O brasileiro é muito empreendedor, mas também bastante impulsivo. E aí acaba, logicamente, algo que não é planejado, dificilmente vai ter sucesso com rapidez, ou então vai ter um sofrimento maior para conseguir se manter no mercado. O que acaba também impactando nas empresas que já estão no mercado consolidadas e precisam lidar com essa concorrência que, de certa forma, é desleal, né? Porque daí acaba que ninguém ganha dinheiro, né? Fica nessa briga de preço e não de valor, que é o que a gente gostaria que os empreendedores trabalhassem para a gente gerar mais emprego e renda. Na sequência, aí a gente trabalha com as vertentes normais de gestão, que é a falta do controle financeiro, que é uma boa negociação lá com o fornecedor, que é o fluxo de caixa que muitas vezes está parado lá no estoque por uma falta de análise de mix de produto que tem maior ou menor rotatividade dentro da empresa. E assim a gente vai desdobrando ali os vários quadrantes dentro da gestão empresarial.
Estamos conversando com Daniele Doneda, consultora do SEBRAE, falando sobre planejamento das empresas, visto que estamos chegando aí próximo ao final do ano, a importância disso para a tomada de decisões e para uma boa gestão dentro das empresas. Daniele, seguindo na nossa linha do tempo, então falamos sobre ter um planejamento, chegando ao final do ano, olhar para esse panorama. Isso naturalmente leva a uma tomada de decisões. E agora chega aqui num ponto que eu gostaria que você nos explicasse, que é, quando um gestor, um líder, ele vai fazer o planejamento do ano seguinte da sua empresa, do seu negócio, o que ele deve priorizar? Correção de erros do planejamento anterior ou estabelecer novas metas, novos objetivos?
As duas coisas, né? Não se tem como ter novas metas pensando em não corrigir os erros anteriores. Só se realmente a empresa mudar de ramo, atividade, visão, posicionamento. Então, são as duas coisas, né? Ajusta-se os ponteiros, ajusta-se as falhas. E ainda aqueles pontos que foram positivos também precisam ser olhados. Aquela questão de que time que está ganhando não se mexe, a gente tem que dar uma olhada, sim. E às vezes uma mudancinha de um jogador ou outro acaba trazendo resultados maiores ou esforços menores. Como eu trouxe antes para você, casos de empresários que buscam o SEBRAE para aumentar o seu mercado, o seu número de unidades, enfim, com a visão de que não tem problemas financeiros, mas ao invés de ele ter um esforço maior abrindo novas unidades para gerir, fazendo pequenos ajustes internos em contenção de custos, em produtividade da equipe, em negociação com fornecedores, ele consegue faturar o que ele, na mesma unidade, o que ele faturaria trabalhando com duas, três unidades com esforço muito menor. Então, partimos do princípio de, inicialmente, olharmos para aquilo que não foi tão bom, e às vezes temos que abrir mão, e a gente é meio apegado às coisas também, né? Então, é muito comum o empresário vir e falar, olha, esse produto aqui eu tenho na minha prateleira, sou o único em Cascavel que vende isso. Tá, mas você vende quantos por ano? Ah, duas vezes. Pensa isso, quanto que está impactando no fluxo de caixa, no capital de giro desse empresário, né? Então, é a lei do desapego, dos ajustes, logicamente, muitas vezes novas escolhas, abrir mão de alguns produtos, incluir outros, reposicionar talvez essa marca, forma de atuação, e temos feito muito isso, inclusive depois da pandemia, empresas com 10, 20, 30 anos de mercado, que precisaram reposicionar a sua marca, reposicionar o seu produto e reposicionar o público-alvo que atendia. Então, este momento também é para olhar isso. E então estabelecer aí as metas e os indicadores dentro da produtividade que a empresa tem competência. Cada caso é um caso, Marcelo, não tem uma fórmula para a gente jogar para cada empresa. Cada empresa que a gente recebe é formada por um líder diferente, com visão diferente, com mercado diferente e com possibilidades diferentes. Então, eu parto sempre do princípio de, com a minha equipe, a gente discute muito isso, e a orientação é sempre assim: nós temos que olhar para o empresário com muito respeito, porque quem conhece mais do negócio do empresário é ele. Ele vivencia isso. Nós temos a visão de metodologia, mas quem vivencia e sabe o que realmente funciona e não funciona é o empresário. Então, a gente parte desse princípio. Com certeza, o empreendedor também sabe os melhores caminhos.
Daniele, aqui eu quero fazer uma aproximação de duas situações que você trouxe ao longo da sua fala. Primeiro, a questão dos indicadores. E segundo, em vários momentos você disse que não necessariamente o problema dos gestores seja financeiro. Nesse sentido, eu te pergunto, para além do financeiro, que outros indicadores devem ser observados pelos empresários no momento de balanço e de planejamento?
Legal. Então, o financeiro é consequência, né? Ele não é a causa. Por isso que a gente sempre olha como se fosse a empresa de cima, né? Todos os setores. Isso depende também, assim, se eu olho para uma indústria, aonde que está o maior impacto financeiro, o resultado da indústria? É na produção dela. E a produção, ela ganha margem de lucratividade onde? Reduzindo os custos da linha de produção. Isso pode ser, redução de desperdícios, inclusão de uma tecnologia, olhar para sua linha de produção, que muitas vezes uma máquina ou duas ficam paradas, porque é aceito produtos que não te trazem uma margem muito alta, e mesmo assim, está meio parado, eu vou pegar mesmo assim, e o custo daquela produção acaba sendo deficitário, e aí não aparece. Por quê? Porque daí as demais linhas de produção, as demais peças acabam mascarando essas. E aí, assim, então, olho para a indústria, eu olho para o custo, para a linha de produção, para o desperdício e para a produtividade. Então, o Brasil, ele também traz um número onde as pessoas produzem menos do que em países de primeiro mundo. Nossa, por quê? O brasileiro trabalha menos? Não. A distribuição das atividades dele é que não são coerentes com a capacidade de produção que ele tem. Isso eu estou falando de indústria. Quando eu falo de serviço, eu já tenho outro olhar. Quando eu falo de comércio, um outro olhar. Vamos falar de venda, que aí abrange um pouquinho mais de comércio e serviço. Volume de vendas. Conversão de clientes que entram em contato, fazem um orçamento e convertem a venda. Qual o meu nível de esforço? Outro indicador, quanto dos clientes que compram comigo retornam e em quanto tempo eles retornam? O meu mix de produto, quais são os produtos que são meu pãozinho quente de toda manhã? Ou seja, que mantém a minha empresa girando, que geralmente não é o que te traz lucro, mas que faz a atração dos clientes, e os demais produtos que te trazem uma maior margem de lucratividade, que tem uma rotatividade boa. E aqueles que não têm rotatividade, pouca busca e que precisam ser eliminados. Então, veja, tem indicador de produtividade, de retorno de clientes, de venda de produtos, de custo, acho que eu falei o que mais, da margem. Foi um indicador também da margem. A gente precisa observar a margem de lucro por produto. Não é para comprar um celular por 1.000 e vender por 2.000 e falar que eu estou faturando, tendo uma margem de 100%. Esse não é o cálculo, né? E aí que traz o susto para o empresário. Então, os indicadores são, inclusive, a produtividade por vendedor, né, no volume por vendas, até por isso que muitas empresas estão aderindo à remuneração também por produtividade, mas cada caso, cada segmento te traz novas possibilidades.
Isso. E Daniele, para finalizarmos a nossa conversa, como que o Sebrae contribui com essa gestão dos negócios para auxiliar empresários, sejam eles os pequenos empresários, os médios ou os grandes?
Legal. Então, inicialmente, nós trabalhamos com aqueles que querem empreender. Então, a primeira, eu não gosto de falar regra, né? Mas nesse caso eu vou usar a palavra regra. Primeira regra de sobrevivência para quem quer empreender: não abra antes de conversar com o Sebrae. Não invista nem um centavo e muito menos busque linhas de financiamento para abrir uma empresa antes de pelo menos falar uma vez com a gente. Nós com certeza atrapalhar a gente não vai. Então, o mínimo é que a gente vai contribuir um pouquinho. Para quem já é empresário, aí o Sebrae consegue atuar de diferentes formas. Nós trabalhamos com soluções, capacitações, metodologias coletivas, de diferentes níveis de gestão da empresa. Estou iniciando, estou médio, não? E também diferentes áreas: consultoria, finanças, pessoas, marketing, processos, inovação, enfim, startups também trabalhamos. E com a consultoria, aí ele é um trabalho individual e personalizado. A gente consegue, inclusive, ir lá na empresa do cliente e conhecer a realidade dele e contribuir com ele de acordo com o modelo de negócio e a realidade dele. Então, a qualquer momento é possível procurar o Sebrae nas nossas redes, no portal, no telefone, no WhatsApp, no nosso escritório de Cascavel. A gente tem pontos de atendimento dentro das associações comerciais, também dentro da prefeitura. Então, canais com o Sebrae não faltam. Eu diria que aqui basta apenas a iniciativa de nos procurar. Nós vamos olhar, como eu disse antes, nós vamos olhar para cada empreendedor de uma forma única, porque cada caso é um caso. Independente da área de gestão que ele está vendo um desafio, uma oportunidade, o papel do Sebrae vai ser pensar junto com ele, construir isso junto com o empresário, porque o sucesso do empreendedor é a missão do Sebrae, é o nosso resultado também.
Daniele, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, fico sempre à disposição e desejo muitas vendas aí para todos os empresários nesse finalzinho de ano.
Conversamos com Daniele Doneda, consultora do Sebrae, sobre a importância de se fazer um planejamento financeiro, enfim, um planejamento estratégico das empresas para o final do ano, mas também projetando para as estratégias e objetivos do ano seguinte. Vamos seguindo com a programação. Certo?